Você está ouvindo Podcast. Podcast.
Tá na hora do
Podcast.
E aí, galera, na paz? Tá começando mais um podcast. Hoje é um dia feliz, a gente vai falar de comida! Porra! Hoje a equipe tá reduzida, só a galera de casa e o Herbert aqui à minha esquerda.
Oi, se você... Vai ter frase hoje, foda-se. Se você é gordo e não sabe cozinhar, você falhou na vida, cara.
E com o César à minha frente.
Fala, pessoal, tudo bem? Sem frase.
Ah, então tá bom. E também com a Cal pelo Skype.
Esse podcast hoje vai ter muito tamper.
Tamper.
Tamper?
É o Jacquin.
É, hein?
É o cachorro?
Cara, o Jacquin é bizarro, né? Isso é só um off aqui. Ele parece que vai explodir a qualquer momento. Né?
É.
Parece, judiação.
É, mas gente, ele é muito fofinho.
É, bem fofinho.
É. Sabe que o gato dele chama tompero, né?
É mesmo?
Ah, é?
É.
Caralho, coitado do gato.
É um gato com nome de cachorro.
Eu já vi camiseta dele, assim, sabe? Que, tompeiro, umas coisas assim. Eu acho muito engraçado.
E no programa de hoje, como eu já falei, vamos falar de comida. Quem vai apresentar a pauta? Cal, apresenta a pauta aí.
Então, hoje nós vamos falar sobre nossas aventuras culinárias, coisas que a gente gosta de fazer, coisas que a gente fez e deu errado, sobre nossas primeiras experiências e tudo mais.
É isso aí, então fica com o seu ouvido colado aí, o seu prato de arroz e feijão e vamos lá. Cal.
Olá.
Você tem algum recado aí que você participou de algum lugar que você esteve por aí, né?
Tenho um recado sim. Eu tava por aí, tava no X-Spoilers, eu participei com o pessoal lá falando sobre Preacher, mas eles falaram sobre várias séries. Foram 12 séries ao todo, então não lembro muito bem quais eram as séries todas, assim. A gente falou sobre Flash, a gente falou sobre Arrow, sobre Legends of Tomorrow, sobre várias outras séries. Eu falei bastante sobre Preacher também, sobre o primeiro episódio da segunda temporada, então se você já assistiu Preacher, já terminou a segunda temporada toda, você vai curtir. E essa foi minha participação, é muito legal participar de lá, fico super feliz, espero que eles chamem de novo. Mas é isso, essa é a minha participação.
Eu não participei ainda de lugar nenhum essa semana, então vamos para a nossa pauta aqui, vou começar polêmico. Mamilos. Vamos lá, vamos.
Já comi aqui. Na panceta. Já vi uma panceta que veio com mamilo, cara.
Ah, que nojo.
Que cara. Nojo, por quê, cara?
Isso é pior que isso, acho que só torresmo com cabelo.
Que horror, cara.
Eu não vi um problema até agora.
Mas vamos à nossa pauta aqui, a nossa primeira discussão aqui. Vou começar com o Herbert. Herbert, o senhor se julga um bom cozinheiro?
Não.
Por quê?
Por que não, cara? Porque quando você se julga bom, você acha que você não tem que melhorar. E aí você vira um babaca, igual algumas pessoas que a gente conhece, né? Várias pessoas que a gente conhece, que ela não aceita que você fale que poderia melhorar um pouco o prato dela, ou que faltou alguma coisa. Aí ela vira esse tipo de babaca. E eu não quero ser esse tipo de babaca. Eu gosto de ser o tipo de pessoa que fala assim, cara, você tem certeza que ficou bom mesmo o que eu fiz? Tá bom mesmo? Não tá faltando? Eu tô achando que tá... Eu sou assim, cara. Tem que melhorar.
E você, Cal? Você se julga uma boa cozinheira?
Ah, eu sou meio Herbert, porque eu sou muito insegura, né? Eu julgo que algumas coisas eu acabo fazendo bem, assim, sabe? Mas eu sei também que tem que melhorar e tudo, tal. Mas, tipo, eu sinto aquele gosto bom e pronto. Mas só não me julgo boa pra caramba, porque todas as minhas comidas não dão certo, né? Vide a última pizza que a gente tentou fazer.
Ah, mas ali é o que eu falei, eu tava até falando disso hoje. Deu errado, mas virou outra coisa gostosa. Então não deu errado pra ficar intragável.
É, você já conseguiu criar uma nova receita aí.
Então, exatamente. Então isso que acontece, sabe? Eu não sei se isso é ser boa, entendeu? Mas às vezes eu crio umas receitas que não dão certo, não são pizza, mas vira tipo um empadão, entendeu? Então dá certo como empadão. Mas como o objetivo não era esse...
Caralho, como assim?
Meu, não sei, mas virou um empadão. Virou...
Como isso pode ser ruim?
Não, é bom, mas só que eu não me julgo uma boa cozinheira, porque imagina se eu tô no Masterchef, a prova é de pizza, eu crio um empadão.
É.
Eu não faço.
Em pizza on.
Um empadão de pizza.
Tem tompeiro, tem tompeiro.
Bom, eu posso até soar babaca, mas eu me julgo um bom cozinheiro.
Ah, meu pai.
Eu me julgo sim um bom cozinheiro, cara. Não porque eu nunca erro. A gente sempre erra muito, né, inclusive. Mas eu acho que eu tenho habilidade, cara. Então, se eu acho que eu tenho habilidade, eu me julgo um bom cozinheiro. Mas eu acho que eu posso aprender muito mais, com certeza. Acho que você ser soberbo é o caso que você tava falando, né? Isso eu não sou. Eu gosto sempre de aprender, gosto de ver as pessoas fazendo, gosto de ajudar. Eu gosto de cozinhar com outras pessoas.
É, legal. Eu também gosto.
Uhum. Acho meio chato quem fala, ah, não, eu gosto de cozinhar sozinho. Não,
não. Don't touch. Eu só sou meio chato, assim, quando eu vejo que a pessoa tá fazendo algo errado. Aí eu não falo. Mas eu falo assim, posso te ajudar aí? Aí eu começo a fazer o negócio.
Mentira, fala assim, o Herbert é mó...
Ai, quando começa a fazer errado, eu falo também. Eu falo,
não, eu não falo. Eu falo, eu posso te ajudar? Porque uma pessoa, às vezes, tá fazendo um hambúrguer e tá deixando passar demais. Você quer que eu cuide dos hambúrgueres? Eu vou fritando e você vai montando. Ah, tá bom. Aí eu vou e faço no ponto certo.
Então vocês já sabem que o Herbert começar a querer ajudar na cozinha, que a gente tá fazendo alguma coisa errada na cabeça dele.
É, na minha cabeça. É, tudo bem. É na minha cabeça.
E você, César? Faltou você.
Cara, eu sou um bom cozinheiro, só as pessoas não acham que eu sou um bom cozinheiro, né, cara?
Tá bom, entendi.
Ah, mas eu tento, né? Vou tentando, né, cara? Vou tentando. Sigo o exemplo dos meus colegas, vou tentar.
Então tá 2-2 aqui, né?
2-2? É, tá. É. Nós somos humildes, ô Cal.
Uhum. Toca aqui.
Toca aí.
Então eu vou voltar ao César. César, qual foi o seu primeiro contato com culinária, mas não de comer, e sim de cozinhar? Ah,
tá. Cara, eu tava pensando, né? Eu acho que o primeiro contato mesmo foi na infância. Que eu gostava de fazer umas misturas malucas, assim, sabe? Eu pegava Neston, misturava com quick de morango, colocava um pouquinho de creme de leite e comia.
Primeira... Que nojo!
Não, cara, é gostoso.
Por que nojo?
Porra, quick de morango é muito ruim, cara.
Começou, ó. Nossa, por favor, editor, eu te pago 10 reais a mais por mês aí se você fizer isso. Pô, faz uma vinhetinha, momento Fabinho fresquinho, por favor. Vou até deixar aqui já, você já faz. Aí toda vez que ele falar que nojo nesse programa, você coloca, tá? Ó, vou colocar agora. Momento Fabinho fresquinho.
Que nojo.
Pronto.
Ai, caralho. Mas continua
assim. Não, então, o primeiro contato mesmo, assim, de tentar fazer as maluquices na cozinha foi de criança. Acho que todo mundo fez isso, né?
É, pizza de bolacha.
Puta, pizza de bolacha. E agora, depois de adulto, foi tentar fazer miojo, né?
Caralho. Parabéns.
Com lata de sardinha, que é muito bom, né, cara? Abre lata de sardinha. Oh. É gostoso pra caramba. Mas depois, assim, mesmo foi depois que eu vi algumas pessoas cozinhando, né? O Herbert, por exemplo, que ele falava que fazia uns pratos legais, assim.
Eu não.
É. Na verdade, a primeira vez que eu fiz foi quando a minha sobrinha, ó, eu tava velho já, né? A minha sobrinha, ela fez um macarrão de forno, cara. Eu achei fantástico aquele macarrão de forno dela. Aí eu tentei, eu falei, será que eu consigo fazer um melhor?
Caralho, o cara é competitivo, cara. Aí, eu acho que... Não, ele nem... Ó, corrija seu pensamento. Foi, caralho, que bosta isso aqui. Eu vou fazer melhor.
Eu perguntei pra ela assim, você quer que eu te ajude a fazer macarrão? Ela...
Se fosse o Herbert, a menina já tava fazendo errado já.
Mas foi isso, meus primeiros contatos assim com cozinha foram esses.
E você, Cal?
Então, meus primeiros contatos com a cozinha foi quando eu era bem pequena também, porque minha mãe é técnica de nutrição,
olha,
né? Então ela sempre fazia umas comidas gostosas, e às vezes eu ia na escola com ela, porque ela não tinha com quem deixar a gente. E aí tinha, tipo, eles faziam uns milkshakes de cacau, que não sei o quê, sem lactose, essas coisas, olha, né? Bem diferente. E aí, é porque era nutrição, né? Então, às vezes, eles estudavam algo, comida sem lactose, comida sem glúten e tal. E aí, a gente experimentava. Tinha umas coisas muito gostosas, tinha umas coisas que não eram tão gostosas assim. Mas aí, foram os primeiros contatos com culinária, foi com a minha mãe, né?
Que legal.
Aí, foi com a minha avó também, porque sempre quando eu ia na casa dela, ela fazia umas comidas gostosas e ela me influenciou muito a comer arroz com atum. Tipo, sabe aquela coisa de, ah, a avó não tem comida. Aí, eu falava assim, mas tem arroz? Aí minha avó falava, tem. Aí ela ficava com dó de me dar só arroz pra comer, né? Aí ela colocava uma lata de atum ali, misturava e ficava uma delícia e eu como isso até hoje, às vezes. Lata,
arroz com atum é uma beleza.
Sabe o que eu gostava, Cal, quando criança? Comer arroz com vinagre.
Sério? Credo?
Juro por Deus, era uma delícia, uma delícia. E feijão, nossa, feijão gente. Com farinha amassadinho com a mão, assim, sabe?
Ah,
é
isso
que fazia.
Sim.
Ai, que gostoso que era.
Isso é bom. Aí foram os meus primeiros contatos, assim. A primeira vez que eu cozinhei mesmo foi com 9 anos, mas
caraca.
Aí...
Nossa, Cal, prodígio.
Ah, mas não foi, nossa, arroz, feijão, batata frita e carne, não, viu? Foi só arroz mesmo, tipo, coisa de criança, assim. Mas eu fazia, uma coisa que eu tinha feito uma vez, eu achava, né, porque minha mãe fazia arroz com água quente, normal, né, esquentava a água lá e ela ficava cozinhando. Aí eu pensei assim, será que eu consigo fazer a mesma coisa, só que no sol, né? Aí eu coloquei um pouquinho de arroz, um pouquinho de água e deixei no sol. Aí a água secou, o arroz continuou lá, duro, entendeu? E eu achei, puta, então não dá, entendeu?
Tu é cientista, aí então.
Aí é isso.
Que legal, Cal.
É, eu tentei, mas demorou tipo a tarde inteira, assim, sabe? Eu fiquei só olhando, assim, pra ver.
Mas tava com tanta fome no final, comeu arroz cru mesmo, né?
Era naquelas panelinhas de criança, sabe? Pequenininha, assim. Daí tinha lá, ah, vou fazer arroz no sol pra ver o que dá. E não deu nada, só secou a água só.
E você, Rabbit?
Cara, uma coisa que eu tava até falando com vocês um tempo atrás, eu acho que foi até quando surgiu esse papo, né, da cozinha, foi que eu sempre fui gordinho, né, sempre gostei de comer. E até foi minha frase no começo, se você é gordo e não sabe cozinhar, você falhou. Porque eu comecei a cozinhar porque eu comecei... Minha mãe sempre cozinhou muito bem, né? E eu queria saber como ela fazia, por exemplo, purê. Nossa, meu, eu adoro purê. Então, meu, mãe, como é que você faz? Aí eu ficava olhando, ela mostrou. Aí, pão de queijo. Minha mãe fazia pão de queijo, nossa, adorava. Mãe, como é que você faz pão de queijo? Mãe, como é que faz arroz? E aí eu fui pegando gosto por isso, né? Eu queria saber. É assim, até uma coisa a mais, né? Então, por exemplo, eu ia na feira com a minha mãe. Então, logo desde pequeno, eu aprendi a escolher tomate, batata, quiabo, eu já sabia escolher, banana, todas essas coisas eu sabia já escolher o ponto certo, o que, que era bom pra fazer molho, o que, que não era, não, por conta de eu ir com a minha mãe. Era chato, mas eu aprendi, né? Legal. E depois, eu com o tempo, né, eu fui pegando isso e falando, nossa, foi um bom aprendizado. E então foi muito com a minha mãe, de saber, querer e ser gordo e querer fazer. E aí eu comecei a fazer os experimentos malucos, né? Que minha mãe cozinhava bem e meu pai cozinhava maluquices, né? Então ele fazia pão com bolo, essas coisas assim, né?
Sanduíche de bolo.
É. E meu pai fazia mortadela frita, até hoje ele faz, cara. Eu cheguei em casa, às vezes meu pai faz
adoro
umas coisas.
Mortadela frita.
É. Delícia, com ovinho frito, então.
É, então. Aí meu pai fazia muito mexidão, ele pegava, então às vezes não tinha comida. Minha mãe ela vendia Avon, Natura, assim, então às vezes ela falava, ó, tem bife pra fritar aí, tem arroz e feijão de ontem lá, na geladeira, se vira. Aí o que, que eu fazia? Pegava lá, fazia um mexidão, quebrava um ovo lá dentro lá e já era. Colocava um azeite, cortava a cebola e pronto. Então eu comecei assim, me virar muito, porque eu ficava muito sozinho em casa. E eu acho que eu comecei a fazer os mexidões, essas coisas, eu acho que uns 8, 9 anos também, viu, Cal? Mas não cozinhava, né? Tipo, pegava o que já tinha lá e ia fazendo alguma coisa.
Uhum.
Mas as minhas receitas malucas que eu acho que eu peguei do meu pai, né? Então, a pizza de bolacha, eu comia... Olha, o César falou esse negócio do quick, eu comia queijo ralado com sazon, cara.
Caraca, cara! Meu estômago deu 3 voltas.
Meu, uma coisa que eu adorava que eu peguei do meu pai foi leite condensado com Neston. Meu,
nossa,
delícia.
Nossa, delícia.
Ó, o Fábio... Ó, editor, o Fábio, eu vou avisar toda vez que ele fizer a cara de nojo, porque agora ele não tá fazendo mais que nojo aqui, tá? Mas, ó, agora ele acabou de fazer cara de nojo.
Momento Fábio fresquinho.
Que nojo.
Cal, sabe uma coisa que eu sempre tive vontade? Comer miojo com Nescau.
Sério?
Sério. Comer miojo com Nescau. Era meu sonho de consumo.
Uma combinação que eu tinha feito uma vez. Sabe aquele tubinho da Fini? Eu não sei se já falei pra vocês, mas eu acho que o Fábio sabe disso. Tem o tubinho da Fini. Aí uma vez tava eu com o meu irmão, porque eu e o meu irmão, a gente gosta de fazer experimentos, né? E aí tava o tubinho da Fini. Eu tava comendo... Ele tava comendo o tubinho e eu tava comendo queijo. Mussarela. E aí eu pensei assim, meu, e se a gente enrolar o queijo num tubinho pra ver o que dá? Meu, sério, dá um terceiro sabor. É muito bom. De verdade, de verdade. Dá um terceiro sabor. Eu não sei, o cérebro buga, sabe assim? Porque não tem um sabor igual. É tipo, deixa de ser tubinho, deixa de ser mussarela. Vira algo. Que eu não
então,
sei.
É que, e as pessoas, elas não entendem. Inclusive, normalmente o Fábio não entende isso, né? Quando a gente mistura, por exemplo, pão de queijo com maionese. É um...
Ai, uma delícia, cara.
Cara, ele não entende isso. Na cabeça dele é uma nojeira. Meu, cara, eu vou falar foda. Só um parênteses. Se eu fosse mendigo, eu ia viver na frente da casa do Fábio e com um livro de receita na frente da casa dele. Aí todo dia que ele passa, você fala, ô, tem uma receita nova aqui, ó. Que aí o Fábio ia errar e eu ia falar, pode jogar o resto pra mim aqui.
Você tá adiantando a pauta aí.
Não, mas é isso.
Eu fazia essas nojeiras aí que vocês estão falando, antes de eu falar.
Nojeira, nojeira. Nojeira. Sabe o que eu como até hoje? Farofa com maionese, cara.
Ah, maionese cai bem com tudo. tem problema não. Essas nojeiras aí, eu pegava, abri o pão, passava manteiga, jogava Nescau e açúcar.
É bom, isso é bom. É gostoso.
Mas é nojento.
Não é nojento. Ah, vai tomar.
Eu nunca comi. Eu nunca comi. Eu acho que deve ser... agora é meu momento fresquinho.
Eu vou falar igual minha, eu falo com a minha sogra. Você come fungo, adora fungo e não come isso daí. Eu acho isso nojento. Mas fungo é gostoso. É, mas é um fungo.
Tá bom, vamos lá. Deixa eu explicar agora meu primeiro contato com a cozinha. Meu primeiro contato foi mais ou menos assim, tardio, igual o César, né? É, eu nunca precisei cozinhar também, minha mãe sempre deixou as coisas prontas. Então eu nunca cozinhei de fato, ela sempre deixou as coisas prontas e eu esquentava ou fritava um bife. Pra mim isso, tipo, né, você só aprende como fazer, mas não é uma cozinha, uma culinária em si, né? É quando eu fui trabalhar num hotel, eu trabalhei no almoxarifado do hotel. Na verdade, eu entrei na cozinha pra lavar prato, foi meu primeiro emprego registrado. E aí lá eu aprendi várias coisas, né? Como é que é ponto de quê, como é que fazia molho, como é que fritava, qual era o ponto de pontos de fritura, essas coisas. Vamos fazer uma salada, aquelas saladas... Eu trabalhava num hotel chique, né? Então fazia aquelas comidas de bacana, sabe? E quem me ensinou a cozinhar foi um cara chamado, eu falei o nome lá, mas falei errado, o nome dele é João Arcanjo. É um chefe de cozinha, não sei se ele é conhecido ou não, se ele ouve, sei lá. Mas enfim, aprendi com ele lá e daí tomei gosto, cara, de fazer várias comidas lá, a partir das coisas que eu aprendi lá e gostei bastante da experiência. Só que me tiraram da cozinha e foram me botar no almoxarifado.
Mas a sua ideia era continuar na cozinha e...
Então, eu gostava, só que olha a idiotice que falaram pra mim. Você tem um intelecto muito alto pra estar trabalhando na cozinha.
Cara, caramba, você tem que ser um imbecil, cara, pra trabalhar na cozinha.
Você acredita?
Nossa, que idiota,
aí,
mano.
Aí me tiraram e botaram no almoxarifado, cara. Nossa, eu falei, não, cara, eu não quero, mas não adianta, eu não mandava, né?
Nossa, que idiota, cara.
Isso foi, acho que, uma das maiores idiotices que eu vi na minha vida.
Nossa, gente, Deus queira. Agora essas pessoas devem estar assistindo Masterchef, tipo, idiotas, né?
É,
adoro Masterchef. Não tenho intelecto muito alto, não. Adoro Masterchef.
É só porque eu sabia mexer com o computador. Eu precisava alguém no almoxarifado. Cara, mas eu gostava. Eu gosto de cozinhar.
E depois daí você continuou cozinhando?
Só esportivamente, né? Não, nunca mais fiz nada...
Não se aprofundou no assunto.
Não. Mais pra frente eu vou contar algumas outras experiências de cozinha que eu tive, mas acho mais... Foi basicamente isso aí.
Que legal.
O que você, Herbert, cozinhou de mais gostoso? O que você acha?
Cozinhar de mais gostoso, né? É difícil, porque é o que eu falei, assim, eu não me acho bom em nada, assim, tipo, eu não sou especialista em nada. Eu gosto bastante de trabalhar com carne, né? Fazer churrasco, hambúrguer, fazer carne de panela, essas coisas assim. Mas eu tava falando, uma coisa que eu... É besta, né? Que eu tava comentando com eles, que a coisa que eu mais gostei que eu cozinhei foi quando eu precisei arrancar o dente, né? O dente do siso.
Caraca.
E aí eu cozinhei meu dente, ele era tão grande, tinha muita célula-tronco lá. A panela, cozinhando na panela, brincadeira. Eu não podia comer nada sólido, né? E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Eu tava sozinho em casa, né? Com uma dor de cabeça dos infernos. Aí eu fiz um meio de ratatouille, assim, né? Tinha carne de panela pronta, né? Tinha batata pra cozinhar, e eu cozinhei a batata e mandioca. E aí o que eu coloquei dentro da panela de pressão? Tudo junto pra cozinhar com essa batata e mandioca. A carne de panela que já tava pronta, coloquei manteiga e um monte de temperinho, cebolinha, salsinha, coentro, que eu gosto, cebola, alho, e fiz tipo uma sopona.
Tudo junto?
Tudo junto, na panela de pressão. E deixei bastante tempo cozinhando pra amolecer bem a batata e a mandioca.
Meu Deus.
Aí depois, o que eu fiz?
Um isso. Creme.
Depois eu joguei no liquidificador e bati.
Caraca, cara.
Aí eu pus na geladeira pra gelar. Então eu comi uma sobremesa salgada. Cara, tava tão gostosa que à noite... Eu falei, amor, experimenta isso aquela. Nossa, que nojento, você tá muito feio, né? Falei, experimenta. Cara, ela comeu duas bacias do negócio, duas cumbuquinhas, assim, ó.
Que legal.
Porque, cara, eu não sei se era porque eu também tava com fome, que eu já tava um tempão sem comer, né, na hora que eu fiz isso, porque eu cheguei em casa, porque eu fiquei uma hora pra arrancar o dente, porque ele tava torto, as raízes estavam tortas. E aí eu tava com a dor de cabeça dos infernos, aí eu tomei o remédio e dormi. Quando eu acordei, eu tava morrendo de fome, não podia comer nada. Aí eu fiz isso. Pra mim, olha que engraçado, foi a coisa mais gostosa que eu já fiz. Eu já fiz várias coisas, já fiz peixe, massa, carne, hambúrguer e tal, mas essa pra mim foi a mistura mais maluca que eu já fiz e que foi mais gostosa.
Ai, que gostoso.
É, deve ter ficado uma delícia, cara.
Eu gosto de coisas assim com mandioca. Cara,
cremoso, ficou bem cremoso, parece que deve ter ficado bem cremoso.
Mandioca e batata são as melhores coisas que tem que não andam, né? Porque as outras coisas que são boas andam, né?
Cara... a comida mais gostosa que eu cozinhei, até não valeu muito a pena o dia. Eu cozinhei para uns amigos que não foram na minha casa no dia.
Tadinho.
Fiz um estrogonofe de camarão.
Delícia.
Só que era para comer com macarrão. Não era para comer com arroz.
Ah, era como se fosse o molho do macarrão.
É,
porra,
só que com cara de estrogonofe.
Ah, sim. Aí faz sentido. Porque eu tava pensando no macarrão com aquele molhinho mais firme do estrogonofe. E pra mim, engraçado, eu gosto de macarrão com molhinho não tão ralo, né? Mas também não tão grosso. Porque eu acho que o macarrão não fica solto pra você pôr na boca e dar aquela chupadinha boa, assim, sabe?
Chupadinha boa. Mas enfim, ele era um pouco mais ralo, né, e tal. E tinha bastante camarão, como iam acho que 6 pessoas na minha casa. Eu fiz a panelona.
Putz, cara, que judiação.
E o pessoal acabou não indo... E eu comi a porra toda a semana inteira, assim.
Você ficou triste?
Porra nenhuma.
Então, eu também não, cara. Não ficaria,
só assim,
não.
Você fica chateado que você fala, pô, vou fazer uma parada da hora pra receber as pessoas.
Ah, né, isso é chateado.
Mas acho que foi melhor.
Camarão ainda, que é caro, mano. Puta.
Eu gostei bastante, até hoje não consegui repetir. Eu já tentei fazer de novo, ficou uma merda. Porque eu não sou bom com molho, mas enfim. Essa foi a meu melhor prato. E vocês?
O meu melhor prato... Todos os meus pratos são bons, né? Pra mim, são bons.
É tudo Marinex, né?
É Carla Perez style, né?
Difícil de quebrar, essas coisas.
O problema é as pessoas acharem bom, né? Mas acredito que o pessoal tenha gostado, e eu gostei também, foi duas versões do mesmo prato, né? Foi carne imperial com gohan, que eu fiz. Ficou eu fiz o carne imperial com gohan para as pessoas que comem carne, né? E como eu não como carne, eu fiz salmão imperial com gohan. Meu, ficou maravilhoso, maravilhoso.
Pode ser que tenha gente que esteja ouvindo, a gente não sabe como é que é isso aí. Explica pra galera aí.
É assim, a receita toda?
Não, como é que é a composição do prato?
Composição do prato é uma carne preparada com um molho especial, com temperos, com shoyu, põe gengibre, um pouco de gengibre.
Tem que ter pra dar o gostinho.
É porque tem gente que não gosta.
Aquele toque de óleo de amendoim.
Não, é de óleo amendoim, de gergelim.
Óleo de gergelim, né? Aí você faz um caldo com a carne, você frita a carne, faz um caldo com essa própria carne. E quando o caldo tá bem grosso, um pouquinho grosso, né? Você joga batata frita e mistura com a carne, né? E isso você serve gohan, que é arroz, né? Então fica bem saboroso. E o salmão eu fiz a mesma coisa do processo da carne, só que com salmão.
Porra, deve ter ficado bom.
Fantástico, Fábio.
Nossa,
eu pedi pra você falar o que era, porque eu só descobri isso quando eu comecei a trabalhar com vocês.
Que carne imperial? Que era muito boa, aquela do lado era muito boa. Na primeira versão do restaurante, que a segunda era uma merda.
Eu fiz justamente porque, assim, a Vera comeu e ficou com vontade de comer de novo, né? Falei, Vera, eu vou tentar fazer. Aí, cara, da primeira deu certo, ficou maravilhoso. Eu já repeti duas vezes o prato e ficou legal.
O Fábio já fez carne imperial, já. Ficou muito bom.
Fiz, amor? Não lembro. Acho que fiz.
É verdade.
Olha, é uma receita que eu nunca fiz e toda vez que eu como, falo, eu vou fazer isso em casa e sempre esqueço de fazer, cara. Gosto,
a combinação da carne com a batata.
A batata é foda, cara.
E aquele olhinho de gergelim, assim, que dá aquele aroma todo especial, assim, é muito gostoso.
A batata,
cara,
é o Goku dos alimentos, cara.
E o gengibre também. O gengibre dá um gosto diferente, né?
Eu gosto de gengibre. Puta que pariu, é outra coisa boa.
Também
tem
gosto.
Gente que não gosta, eu adoro,
eu
cara.
Adoro também. E você, amor? Da minha vida. O que você...
Então, o que eu mais gostei de cozinhar, que eu fiquei muito feliz de ter feito, foi risoto. A primeira vez que eu fiz risoto foi na casa do Fábio. Eu não tinha feito antes. Foi a primeira vez que eu tinha feito risoto de alho poró. Mas aí eu pensei assim, gente, tipo, eu vou falar sobre o prato que eu achei mais gostoso, é muito difícil, né? Aí eu perguntei pra minha família, né, o que que eu fiz que é mais gostoso. Aí eu lembrei de outras coisas que eu tinha feito mesmo. Que minha mãe falou assim, que a coisa que ela mais gostou que ela tinha comido, que eu tinha feito, foi frango xadrez.
Olha,
e realmente,
legal.
Da primeira vez que eu fiz, ficou muito bom. Aí a minha irmã falou que sonhou com um negócio que eu fiz já, que, tipo, caraca, ela falou que adorou pra caralho, que foi brigadeiro recheado com bolo de cenoura.
Caramba!
Ela falou assim que adorou e, tipo, sonhou. Eu falei, meu, eu preciso falar isso aí, sabe, assim, tipo, isso significa que foi bom mesmo, né? Aí meu pai gostou muito de um bolinho de arroz que eu tinha feito e meu irmão escolheu o cookie. Ele falou assim, tipo, meu, eu adorei o cookie que você fez pra gente assistir American Gods. Aí eu falei, cara, que sensacional, são coisas normais. mais, entendeu? É. Menos o brigadeiro recheado com bolo de cenoura, né? Mas, meu, aí é isso. Mas o que eu acho, assim, que é o frango xadrez mesmo, que ele ficou muito bom a primeira vez que eu fiz. A das outras também, né? Mas eu falo da primeira vez porque eu fiquei pasma por ter ficado bom da primeira vez. E o risoto de alho poró que eu tinha feito, que também foi da primeira vez e ficou muito bom.
Que o risoto tem uma história engraçada porque o risoto foi no dia do seu aniversário, não foi?
Não. Foi no dia do nosso aniversário de namoro, só que o nosso aniversário de namoro é um dia depois do meu aniversário, né?
Porque foi assim, a gente fez uma festa surpresa, na verdade vocês fizeram,
né? Nós fizemos, né?
Uma festa surpresa pra Cal na casa do Herbert. E eu não podia comer muito, porque tinha, e eu sabia da comida lá, né? E aí eu falei, mô, então vamos comer rápido aqui, que não, vamos lá jogar Zombicide, sei lá, não lembro.
Era.
Aí eu acabei nem degustando muito a comida, só nos outros dias.
Mas ficou bom.
Então, e eu enfiando comida no Fábio, né? Tipo, come carne, come mais essa coisa. Comprou... Eu vou comer mais. Ai.
A gente comprou aqueles medalhão de... De
filé mignon,
que aí fica gostoso, né? Dá uma cara boa pra comida. E uma outra coisa, eu não comi muita comida de vocês, né? Mais frequentemente é da Cal, mas o bolinho de arroz, puta que pariu, bicho. Nossa, é muito bom, mano.
Bolinho de arroz. Bolinho de arroz?
Da Cal? É foda.
Cara, ah, é muito bom mesmo.
Uma coisa que eu gostei que você e o Herbert fizeram foi lá em casa, né? Que foi a comida japonesa que vocês fizeram lá. Foi muito bom
mesmo.
Eu agradeço todos os dias, até falei pro Herbert que a gente precisava marcar um dia lá em casa pra chamar todo mundo pra gente fazer de novo.
Eu não sei se vocês são assim, né, falando nisso assim, mas eu gosto de fazer, aprender a fazer uma comida que eu gostei. Então, por exemplo, eu gosto muito de comida japonesa. Caralho, eu preciso aprender a fazer, porque aí eu não preciso ficar dependendo de ir num restaurante, sabe?
É uma experiência, eu e a Cal, a gente tentou fazer de novo, e aí a gente fez hot roll. Cara, não, ela gostou, eu não gostei. Não, eu errei na massa.
Ah, eu gostei.
Mas o Fábio é chato.
Não, é porque então... o hot roll não pode. Não é crocante. Eu aprendi que a massa do hot roll é a mesma massa que você faz o tempurá.
Tempurá.
E eu achei que era milanesa igual bife.
Ah, não, eu acho que não.
Eu não sei.
Ai, mas eu gosto tanto dele quando ele tá crocantezinho.
Ele é gostoso, crocante, realmente.
Uma coisa que a Vera pede pra fazer de vez em quando é aquele ceviche que você fez lá.
Boa, bom.
Ceviche.
Bom pra caramba.
E é tão fácil fazer ceviche, né, cara? Essa é uma coisa que a Cal falou. Às vezes as coisas mais fáceis são as que as pessoas mais gostam.
Uhum.
Por exemplo, tem algumas coisas que a Poliana pede pra eu fazer. Por exemplo, brigadeiro de panela. Eu falo, amor, é só brigadeiro de panela. Ela falou, não, o seu é melhor. Tipo, não tem diferença, cara.
É o amor, cara.
É, então, o Fábio, fez, na primeira vez que a gente se encontrou na vida, o jantar o Fábio que fez, né, ó, que bonitinho. Ele fez ceviche, enquanto ele fazia salmão, e eu assim, ai, gente,
cara, que eu adoro salmão. Que eu adoro salmão, cara.
Também, salmão é... Salmão. Ao concurso também. Salmão é o Vegeta dos alimentos, cara. É.
uma dica pra quem tá ouvindo a gente falou de fazer comida japonesa em casa, não é difícil, é fácil.
Não, é.
E é muito barato. Aquele dia a gente gastou, sei lá, R$230, comeram 12 pessoas e comeu pra caralho.
Não, é o peixe, assim, compra o peixe inteiro, aprende a limpar. Aprende a limpar, é importante. Cara, YouTube tá aí pra isso. Outra coisa, as pessoas me perguntam, como que você aprendeu a fazer isso? Cara, quando eu não sei, eu vou no YouTube. YouTube tem tudo, né? Então, aprender a limpar o peixe e tal é super importante pra você também ter um peixe fresco, né? Que é o ideal pra você fazer comida japonesa, né?
Não, agora, não compra peixe congelado, que não, é uma merda.
Postas e salmão, esquece, cara. Compra a porra do peixe com cabeça e tudo. Se preferível, vai limpar na sua frente ali e você leva pra tirar... Outra coisa, se tirar a coluna, você vai raspar a coluna ali pra tirar pra fazer o temaki... Então tem tudo isso assim, cara. Façam isso. Vocês vão ver como é gratificante no final.
E tenha uma pinça só para isso.
Tem, mas não precisa ser. Se você comprar não puder, né? Você compra uma pinça normal de um pouquinho maior, né? Mas não a que usa para tirar... Você já usou para tirar a sobrancelha, você vai tirar, né? Pelo do nariz, né?
Até pode. É só ferver. Ferve o negócio e usa, né? Se for o caso.
Ah, a gente esterilizou.
É, não. Tá tudo bem. Mas é nojinho, né? Momento Herbert nojinho.
Ah, eu não ligo, não. Mas enfim, a gente falou das comidas boas aí que a gente fez, né? Que foi tão bom. E a primeira experiência?
Como assim?
O que você fez na primeira vez que você falou assim, hoje eu vou cozinhar? E aí, Herbert?
Cara, é difícil eu lembrar, né? Tipo, um prato, assim, tipo, o primeiro prato que eu fiz, né? Mas eu acho que a minha primeira experiência mais complexa foi pão de queijo, né? Tipo, porque você tem que fazer a massa, tem que ter o ponto certo, a temperatura do forno. E eu devia ter uns 14 anos quando eu fiz o pão de queijo, né? Eu já tinha feito arroz, essas coisas, mas pra mim isso não conta muito. Apesar que o arroz, o primeiro arroz que eu fiz, empapou, mas eu fiz, né? Falei pra minha mãe, eu vou fazer, né? Que minha mãe tinha problema no joelho. E às vezes ela ficava ruim pra ela cozinhar, fazer as coisas em casa. Eu falava, deixa que eu me viro. Aí eu fiz arroz, ficou uma merda, ficou um gohan, né? Mas eu fiz. Mas falar assim, complexo, falar, não, foi pão de queijo. Eu acho que eu tinha uns 13, 14. Que aí eu pedi a receita pra minha mãe, ela passou, eu fui e fiz e ficou bom, cara.
Legal, parabéns.
É válido. Se ninguém lembrar da primeira, pode falar, talvez.
É, eu acho que foi a mais complexa, né? De resto, assim, é só depois de mais velho que eu comecei a cozinhar mesmo, quando minha mãe deu problema, né? Que ela não podia mais cozinhar. Aí que eu tive que me virar porque eu não queria comer a comida das minhas irmãs.
E você, Cal, qual foi a sua primeira experiência ou a mais difícil?
Então, a primeira experiência eu lembro dela, né? Que eu tinha 9 anos e foi fazer arroz. Aí minha mãe me ensinou a fazer arroz. Tudo, mas aí eu fiz tudo sozinha, né? Tipo, minha mãe colocou um banquinho ali pra mim e eu fiquei fazendo tudo. Aí eu coloquei óleo, coloquei tempero, só que a circunstância era assim, tipo, meu pai, ele não tinha almoçado no dia, aí ele ia jantar pra ele poder sair do escritório, jantar e ir pra escola dar aula, né? E aí eu fui fazer o arroz. Gente, saiu o arroz mais queimado do universo, sabe? Tipo, sabe aquele arroz que fica com a parte de cima, nossa, também, com gosto, nossa, de queimado.
Nossa, aí é ruim, hein?
Gente, foi horrível. A casa inteira tava cheirando arroz queimado. E aí, falando sobre a circunstância, né? Meu pai chegou morrendo de fome, que ele não tinha almoçado. Tava super esperando comida boa e tal. E, tipo, tinha aquele arroz. Aí meu pai comeu correndo. Eu acho que ele nem sentiu o gosto do arroz tão rápido que ele tava comendo. Aí ele foi embora e ainda falou pra mim assim que ele tava... Como é que é? Tava bom, mas tava um pouquinho queimadinho. Tipo, um pouquinho queimadinho.
Só um pouquinho. Tava esse arroz silvestre horrível que você comprou, filha.
Nossa, gente. Aí a gente pediu pizza, né, nesse dia. E foi muito gostoso, porque na época a gente não comia tanta pizza, assim, sabe? Não comia tanta coisa, tipo, em delivery, assim, sabe? A gente pedia bem pouco.
Mas então, eu acho que isso é bom.
Muito legal.
Eu acho que isso foi bom pra gente, Cal, porque a molecada de hoje tá acostumada a comer muito fora e eles nem sabem o que é. Que assim, até a gente já falou em vários outros podcasts, era muito raro nossos pais levar a gente pra sair pra comer ou comprar pizza, verdade, em casa. Era um evento, assim, anual. Então era muita comida mesmo. Arroz, feijão, carne, lasanha. Sim.
Aí eu fico até grata por ter errado, né? Porque eu falei, poxa, que delícia, né? A gente come pizza uma vez em cada ano.
Ela vai queimar arroz toda vez agora.
É, então, pois era uma tática. Mas só que a comida mais complexa que eu fiz, que foi um dia que minha mãe falou assim que... Ah, tá tudo pronto, tá arroz pronto, bife lá pra fritar e tal, bibi. Aí eu pensei, quer saber, eu acho que eu vou fazer minha própria comida, né? Porque eu queria me desafiar. Eu devia ter uns 15 anos. E aí eu fui na geladeira pra ver o que tinha. E eu nunca tinha feito carne na vida. Tipo, eu cortar a carne, temperar a carne, fazer tudo isso. Aí eu fui ver na internet, né? Coisas que eu faço até hoje em dia. Tipo, eu vejo uma carne lá. Eu olhei na internet pra ver o que rolava fazer com essa carne. Aí eu fui fazer. Gente, eu fiz... tinha coxão mole. Eu não sabia o que fazer com coxão mole. Não sabia nem o que era coxão mole, sabe? Aí eu fiz coxão mole na cerveja. Ficou muito bom. Puta que pariu. Ficou muito bom. Aí que eu peguei gosto de cozinhar mesmo, porque até então eu só fazia arroz, só fazia ovo frito, miojo, essas coisas. Aí é isso.
Parabéns, Cal. Parabéns.
E hoje você faz um arroz muito bom, tô vendo que fica queimado. Hein?
É verdade.
É, você falou uma parada que eu não me lembro de comer pizza com a minha família.
Sério?
Cara. Tipo, em casa, assim.
Mas você saiu de casa cedo, não saiu? Tipo, mais cedo, assim?
Tinha, sei lá, 18 anos, mas... Não, assim, tipo, eu não me lembro de... Você falou isso, é verdade, cara. Eu me lembro de ir no Pizza Hut, meu pai gostava daquela bosta.
Pizza Hut é uma bosta, né?
Né? É uma boa, eu não gosto. Mas não me lembro de pedir pizza em casa, cara. Engraçado isso, né?
É.
Muito estranho.
Eu lembro de poucas vezes quando eu era mais nova. Poucas vezes mesmo, assim, sabe? Tanto é que quando ia uma amiga da minha irmã lá, ela ia às vezes pra estudar. Uma vez minha mãe pediu pizza e eu fiquei assim, cara, sério? Tipo, vamos chamar essa menina pra vir mais vezes aqui em casa, sabe? Era assim, tipo, eu sempre tentava, ficava pensando em coisas que eu poderia fazer pra minha mãe pedir pizza, sabe? Ou então pedir lanche. Nossa. Eu lembro até quando a gente mudou de casa e não tinha fogão ainda, né? Porque ainda tava na outra casa. E a gente veio fazendo a mudança, tipo, em uma semana, sabe? Porque a casa era pertinho, né? Aí eu lembro que a gente passou uma semana comendo um lanche todos os dias à noite. E eu assim, que delícia, cara, então. Que delícia! Tô tendo um sonho realizado. Delícia, hein? Foi muito bom.
E você, César? Qual foi a sua primeira ou mais difícil experiência?
Minha primeira experiência foi realmente o, assim, pra mim fazer sozinho. Um homem independente, assim, né? Porque, como você comentou, Fábio, eu em casa não precisava cozinhar, né? Minha mãe é uma excelente cozinheira, cara.
Só não fala pra ela.
É. Ela, meu, ela faz cada prato maravilhoso, assim. Então, toda vez que eu chegava em casa, sempre tinha alguma coisa pra comer, não precisava nem fazer nada, né? Aí, por isso que eu não tive necessidade de aprender a cozinhar, nem fazer nada. Mas, enfim, o meu primeiro prato independente realmente foi o macarrão de forno. Que tem, parece ser simples, mas tem os seus detalhes, né? Você tem que cozinhar o macarrão até um determinado ponto, porque ele vai terminar de cozinhar dentro do forno para não ficar quebrando e tal.
Sim.
E por que, que eu pensei em fazer um macarrão melhor do que o da minha sobrinha, né? Porque o dela tava meio seco, sem muito molho, assim,
ela,
né?
Ela escuta o programa, né, cara?
Escuta, né, cara? Tudo bem. Você bipa aí.
Bipa não.
Aí, o que, que eu imaginei? Tanto o Herbert ficar falando lá dos pratos que ele faz, com catupiry, não sei o que, blá blá blá. Falei, meu, vou fazer um molho com catupiry aqui, com um molho de tomate, cortar uns tomates, fazer um molho bem legal. Cara, fiz um molho gordo, sabe? Um molho gordo. E em vez de jogar em cima do macarrão, eu catei o macarrão com a mão, misturei com a mão, assim, ó. E era macarrão penne, então o molho entrou
Nossa,
pra dentro
que
do macarrão.
Aí, cara, tá vendo?
Aí eu catei uns queijinho cortadinho em cubinho, assim, joguei por isso. Cima, assim, ó.
Ai, cara, que delícia, cara.
Que escroto isso, cara.
Fala do pênis aí, pô, do pênis.
Cara, ficou um macarrão fantástico, fantástico, assim.
Mas você pensou em quê quando você tava com a mão no pênis?
E você, Herbert? Aí.
Essa foi a sua primeira experiência?
Foi, cara.
E
na
ficou
cozinha
bom?
Sozinho. Ficou fantástico, cara.
Você comeu, Herbert?
Não, ele não me convidou. Não, mas foi engraçado que eu não sei se foi na mesma época que eu fiz um macarrão quatro queijos e levei pra você e pra Ana.
Foi, né? Isso mesmo, cara. Foi na mesma época.
Aí foi logo depois que você falou, eu fiz um macarrão. Isso. Então eu achei que fosse por causa desse macarrão. Porque eu falei, você não cozinha? Você falou, não, eu não cozinho. A Vera cozinhava tudo, você não isso, só chegava e comia, né?
É por isso que eu sou gordo.
Mas foi aí o César, cara, desenfreou. Foi torta, foi um monte de coisa.
Agora, cara, tudo que dá na telha eu vou lá tentar fazer.
Pensando em mim.
Minha primeira experiência a fazer algo na cozinha foi uma parada que acho que vocês nunca iriam adivinhar.
Miojo.
Não.
Café.
Não, assim, fazer... Não, isso foi no restaurante. Foi lá no restaurante.
Ah, no restaurante.
Molho madeira.
Foi um molho.
Com madeira, né?
Molho?
Foi um molho barbecue.
Porra! Cara, que legal!
Você fez com o quê?
Usou mostarda preta. Cara, eu não lembro, porque eu tentei fazer de novo e não consegui. Porque já faz muito tempo, foi, sei lá, 2001.
É que barbecue, ele tem várias receitas, né, cara?
Mas ficou gostoso, porque, lógico, o chefe lá tava me ajudando e tal, me mostrando como é que era. Mas foi a minha primeira experiência, cara.
Porra,
depois eu tentei
legal,
fazer, ficou
cara.
Gostoso, como eu falei, né? Molho não é minha, não é minha especialidade. Mas foi isso, cara. Molho, tipo, né? É muito difícil alguém começar com um molho, né?
Mas é uma coisa que eu quero fazer, é meu próprio molho barbecue, porque eu adoro molho barbecue. Então eu quero aprender a fazer muito, essa porra. Igual eu aprendi a fazer maionese. Agora eu quero fazer barbecue, cara.
Uhum. Meu sonho de consumo também.
E eu lembro que tinha uma parada de fumaça em pó.
Isso, tem outras receitas. Tem receita até que é de uísque, de milho lá. E aí você faz, deve ser bem gostoso. Porque é muita coisa americana, né? O barbecue é muito...
E doce ou salgado, Herbert?
Cara, salgado. No geral, salgado.
E você, César?
Fazer, eu prefiro fazer doce.
O César tem uma mão boa pra doce, cara.
Tenho, cara. Aí, obrigado, Herbert.
Tem. Você faz doce, que é uma beleza.
E você, Cal? Doce ou salgado?
Tenho mão boa pra doce, mas eu prefiro salgado. Inclusive pra comer.
Eu tô com a Cal também. Eu não sei fazer doce. Já tentei fazer, não deu certo também.
Não fala assim. É só você tentar, você
não,
vai conseguir,
já tentei,
cara.
O meu bolo...
Tá embaixo da mesa, assim, escorando a mesa, né?
Não, o meu bolo, ele não cresceu um centímetro, cara. Ele virou um líquido horrível.
Mas sabe o que é isso?
Duro.
Ansiedade. Você não mexeu direito, cara.
Não, cara, muito ruim, cara.
Colocou fermento, cara?
Coloquei, dei tudo certo, ficou uma merda, cara. Não, eu faço salgado. Qualquer coisa salgada, eu faço. E eu também gosto de comer coisas salgadas. Muito mais do que doce. E algumas receitas que a gente gosta de fazer, né? Vou até começar por mim. Eu gosto muito de fazer quando tá frio.
Caldinho verde.
Que delícia. Na verdade, não é caldo verde, né? Sopa de ervilha, carregadaça.
Gostoso.
Ai, é uma delícia.
Com bacon, essas coisas? Bom, puta, cara. Que pariu.
Com bacon, costela, linguiça.
Caraca.
É bom, é bom
gostoso,
demais.
Cara.
É bom demais.
É gostoso, é gostoso.
Gosto muito de fazer salmão, né? Uma parada.
Puta, ali. Salmão é versátil demais.
Uma dica pra quem tem air fry em casa.
Né? Skin.
Cara, faz. É, skin. Skin.
Puta, skin
faz,
é bom, hein?
Faz o salmão do mesmo jeito que você faria no forno, faz no. No air fry que fica bom pra caralho. Fica. Eu não gosto de fazer coisa trivial, eu gosto de fazer coisa diferente. Eu faço trivial, beleza, né? Um arroz, feijão e tal. Mas uma coisa também que eu ia falar que foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz foi feijoada de feijão branco, só com frutos do mar.
Nossa, já vi, cara. Já também, hein?
Puta, é deve ficar bom, hein? Gostoso, cara.
É uma coisa que eu quero fazer um dia. Precisa ter dinheiro e vocês já estão pré-convidados. Eu quero fazer uma paella um dia, mas fazer aquela que eu vou gastar R$2.000 pra fazer, sabe? Com lagosta, com a puta que pariu toda, assim.
Eu fiz uma vez, mas daquelas prontas, sabe?
Que ah, só... tá. Eu quero fazer uma daquela bonitona, gigantesca,
cara,
assim, sabe?
Cara, que engraçado. Eu lembrei uma coisa, você falou daquelas prontas. Quando eu casei com a Vera, né? Eu falei pra ela que se eu me separasse dela, eu ia comprar tudo congelado. Não ia fazer mais nada.
Nossa,
isso não vai acontecer, né?
Não vai acontecer mais, não. É verdade. Eu ficava imaginando, assim, congelador cheio de coisa. Só tirar o pratinho, esquentar. Cara.
E você, o que você gosta de fazer aí, de receita, Cal?
Então, eu gosto... O que eu descobri que eu sou boa é em molho. Que eu gosto muito de fazer molho. Tanto molho pra acompanhamento, mas também, tipo, molho pra... Ou molho pra tudo, assim, sabe? Eu gosto bastante, porque meu pai... Assim, aqui em casa, minha mãe, ela cozinha muito bem, faz umas comidas muito gostosas. Meu pai, ele também cozinha muito bem e ele faz umas comidas muito bonitas, entende? Então, eu peguei esse lance de enfeitar a comida com meu pai e fazer a comida gostosa com a minha mãe. Só que meu pai que tem essa de, tipo, usar tempero e testar tempero e tudo mais. Então, eu tenho muito dessa também, sabe? De, tipo, querer testar e desafiar alguns temperos, assim, sabe? Às vezes sai uma coisa horrível, às vezes sai um negócio muito gostoso, porque tempero é muito foda, né? Às vezes você coloca um pouquinho mais de alguma coisa, mas você não consegue retroceder o gosto. E o legal de tempero, de molho... É que você faz o molho hoje e amanhã você vai fazer o mesmo molho, ele sai ou menos gostoso do que o de ontem ou muito mais gostoso. E você tenta fazer o muito mais gostoso depois e sai diferente de novo. Então são três molhos iguais, só que diferentes. Então eu gosto bastante. Então eu acho assim que, tipo, se fosse dizer uma especialidade, seria molho. Mas eu gosto bastante de... Uma coisa que eu gosto de fazer é doce, apesar de não... Não gostar muito de comer, eu gosto bastante de fazer doce também, me deixa feliz, porque doce é aquela coisa, né, tipo, se você abrir o forno antes ou depois, ou deixar o forno muito quente ou muito frio, ele desanda, né, é diferente de salgado, que, meu, falta sal, coloca um salzinho ali, tudo fica lindo, sabe, aí é isso. Mas eu gosto de fazer doce, gosto de fazer qualquer coisa que vá em forno, sabe, gosto de gratinar qualquer coisa, gratinar, molho, queijo... Azeite e orégano, puta, eu coloco em qualquer coisa, adoro.
Cara, queijo é o Gohan, mentira, não é o Gohan, é o pico dos alimentos, cara. Queijo é foda, vai tomar no cu. Queijo, quem inventou o queijo, eu daria um beijo agora, cara. Um beijo grego na pessoa.
Eita! Oh,
mas o pai da Cal cozinha muito bem, mas ele usa uma coisa que eu não gosto, mas não é por nada.
Ah, começou. Editor, nessa hora, tá?
Momento Fabinho fresquinho.
Que nojo.
É porque me dá uma...
Uma tristeza.
Não, cara, é pimenta, eu não gosto.
Dá uma tristeza, pimenta. Dá uma tristeza em você.
Primeiro que eu não gosto depois, do cheiro, né? da pimenta do reino. Eu já não gosto do cheiro.
Não gosta?
E depois, mano, eu fico cagando bola de fogo.
É verdade.
Já jogou light.
Cara, eu gosto de cozinhar, assim, por exemplo, doce, né? Eu não como muito doce, eu gosto mais de salgado, mas gosto de fazer doce pra ver a expectativa das pessoas, assim, sabe? De experimentar... Ver o prazer na cara das pessoas.
Isso,
assim,
eu gosto gostoso, de cozinhar para as pessoas, cara. Eu sou assim também.
Ah, eu gosto de cozinhar para mim também, cara.
É. Egocêntrico do caralho.
E o que você gosta de doce? De tipo de doce de fazer?
Cara, eu gosto de fazer torta.
É, isso que eu ia falar. Porra, o César, a primeira vez que eu comi aquela torta de banana
de
sua,
banana,
puta que pariu,
gostoso,
é.
Cara. Tem uma de pêssego também que eu faço, cara.
Você não trouxe essa, seu viado. Você falou que ia trazer.
Fantástico, não trouxe. É gostosa pra caramba. Muito boa. Torta doce, adoro.
Cara, torta também. Torta, puta que pariu, hein, cara. Torta
Quem
é
inventou
bom.
A torta também, né, cara?
Também, nossa. Torta salgada, pra mim, é melhor que doce, né? Eu gosto mais. Aquela de liquidificador,
cara,
que é facinho,
você fez
cara.
Uma de sardinha no liquidificador, não fez?
Foi.
E gostosa que você fez, cara.
Muito torta, gostosa. Receita da de mamãe. Um monte de coisa receita.
Legal que
de
o Herbert,
mamãe.
Cara, ele faz as tortas. Ele coloca queijo, coloca requeijão, coloca catupiry, fica uma torta. Uma delícia,
quer
cara.
Quer ver uma coisa que eu faço assim? Eu faço. E é bem diferente da maioria das pessoas. Omelete. O omelete que eu faço, ninguém faz do mesmo jeito. Nunca vi ninguém fazer omelete daquele jeito. Eu bato até virar neve. Na verdade, eu ou quem tá me ajudando. Faz até virar neve.
Meu pai faz assim.
E aí eu
fazia
boto ele
assim.
na frigideira. Aí ele vai selando, quando ele selou um pouquinho embaixo, eu jogo todos os ingredientes, eu jogo todas as porra que o Herbert faz também. Aí depois você fecha.
Todo mundo pensa em mim pra cozinhar, né, Cal?
É. É, então, pior.
Porque eles pensam, o que o Herbert comeria, aquele gordo, né?
Não, mas foda, gente, sério, esse omelete do Fábio é muito boa. Independente do que ele coloca, tipo, sei lá, nada, fica bom. É muito bom.
E você, Herbert?
Cara, o que eu gosto de fazer mesmo é carne. Então, uma coisa que eu adoro fazer, que é meio que um ritual, sempre que eu faço churrasco em casa, eu vou fazer é costela no barbecue, cara.
É bom mesmo.
Nossa,
eu começo a fazer no dia anterior, furo ela todinha, tempero com sal, né? E não é qualquer sal, tem que ser o sal lá do Agisal, bonzinho. Talvez até do sal do Himalaia. Coloco na cerveja, deixo ela dormir na caminha, com bastante barbecue, tempero, com pimenta que o Fábio não gosta. E deixo ela lá de um dia pro outro. Aí no outro dia ela tá bonitinha, temperadinha. Enrola ela no papel alumínio, põe lá na brasa. Deixa lá no bafinho, 2-3 horinhas. Cara, quando você tira, ela tá com aquele ossinho saindo. Puta que pariu.
Cozinhar pra mim é uma arte mesmo, assim. Não é uma arte, mas uma alquimia, uma terapia, na verdade. Porque eu faço, assim, é diferente quando você faz a cozinha de todo dia, né? Arroz, feijão, você tem que fazer rápido pra comer naquela hora e tal. Quando eu vou fazer um prato, é uma terapia, assim, é uma preparação, assim, porque eu preparo a massa, deixo a massa descansar, por exemplo, da torta, né?
Uhum.
Aí tá descansando, vou cortando as frutas pra fazer, trato bem as frutas, lavo bem, então... É uma coisa, assim, bem caprichada, assim, sabe? É. Uma coisa pra agradar mesmo. Eu gosto.
Eu já tenho uma metodologia diferente pra cozinhar.
Não tem tempo pra mim, assim. Não tem
então,
tempo.
Como eu aprendi a cozinhar no restaurante de hotel, então eu cozinho fazendo várias coisas ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo.
Entendi. Aí, eu vou fazer o arroz, mas ao mesmo tempo já tô lavando o outro negócio aqui.
É que você tem a técnica, né, Fabião?
Ah, não é técnica.
Você
aprendi...
é profissional,
não,
cara.
Eu fiquei
é que ele é cozinheiro
mesmo.
Foda, né?
É.
É, cara.
Eu já camirim, cara.
O Jacão. Jacão.
Jaquim.
É...
O Jaquinho.
É, o Jaquinho. Jequinho.
Falta pouco pra chegar lá.
É. Na verdade, ele é mais aquele fogaço lá, né, cara?
É, tá mais fogaço, todo tatuado.
E eu conheço gente que conhece o fogaço, que já comeu a comida dele. Que assim, ele... Acho que ele é parente de algum budista da religião que eu e a Cal pertencemos. E às vezes, quando tem atividades, ele faz a comida. Ele é boa pra caramba, cara.
Ai, que delícia.
É, imagina que seja. O cara não tá ali à toa, né? Uma coisa que eu ia falar, né, um parênteses aqui, que é até importante pras pessoas que às vezes têm medo de cozinhar... Cara, ninguém aqui fez culinária, tipo, curso, não fez gastronomia, porra nenhuma, é dia a dia.
É.
Tem coisa que um cara que é formado vai saber melhor que você, combinar um tempero com uma massa, até às vezes um vinho, um suco, alguma coisa diferente, que a gente não sabe porque a gente não estudou. Mas a gente sabe, às vezes, misturar porque a gente tentou. Aquela coisa da alquimia, da tentativa e erro. Que eu acho fantástico a tentativa e erro na comida. Que às vezes eu coloco o que a Cal falou, né? O negócio do tempero. É por isso que o homem morre mais cedo, viu, Cal? Porque o homem se arrisca mais.
É.
Ele coloca, ele não tem medo de errar, né? A mulher não, a Poliana, cara, ela segue a receita do jeito que tá ali. Às vezes eu vou fazer a receita assim, tipo, eu coloco alguma coisinha a mais, ela fala, por que você colocou isso? Não, porque eu acho que vai ficar bom, mas na receita não tinha.
Ai, mas eu não. Quando eu vou fazer receita, tipo assim, eu vejo mais ou menos como é que funciona a estrutura dela, pra pelo menos, tipo assim, ai, tomate verde, tomate vermelho. Não, vou usar tomate vermelho, né? Mas aí, tipo assim, de tempero, aí eu não sigo mais nada. Que eu falo assim, meu, vou experimentando, sabe? Assim, se tá meio ruim, vou colocando, sei lá, um pouco mais de tomate, entende?
É,
e aí
é bom.
Vai assim.
É, você falou de cozinha, de faculdade e tal, de estudar culinária. Em 2012, eu tava querendo sair da profissão de programador e ir pra culinária. Tanto que eu tentei cultivar chimês durante um tempo e tal... Até pra ver se eu ganhava um dinheiro a mais, que na época dava. Hoje em dia não dá tanto, mas, cara, a faculdade é muito cara. Eu fiz o vestibular, eu consegui, tipo, 5% de desconto. É mais de R$1.500 por mês.
É, vai na faculdade que a Ana estudava lá, você paga R$50 por mês, né? Ah, lá tem gastronomia.
Tem. Então, mas a melhor faculdade, melhor não, acho que a segunda ou terceira melhor faculdade de gastronomia aqui de São Paulo é lá na... Como é o nome da estação? Santa Cecília. Eu fui fazer lá. Acho que... Eu não lembro o nome da escola. Mas, cara, é sensacional. Eu fui lá e tal, vi como é que é. Conheço uma pessoa que se formou lá. Cara, eu tentei, mas é muito caro. Tipo, a minha realidade hoje até daria. Mas naquela época, não. Hoje, não, hoje eu não faria por falta de tempo. Mas, puta, eu tive muita vontade, assim, de largar a profissão e culinária, porque eu adoro culinária.
Mas você tem intelecto superior, você não pode virar cozinheiro.
Amiguinha!
Agora, falando assim que o Herbert, puxando um pouco o que o Herbert falou, né? É, o Fábio teve vontade de fazer culinária, né? É, gastronomia, desculpa, culinária.
É,
não,
vai,
né?
Aprender com a Palmeirinha lá.
É. Gastronomia.
Ai, gente...
Mas nem tudo que a gente faz dá certo, né?
Porra!
Aproveitando aqui, eu vou falar um prato que já deu errado meu aqui, né? É, eu ia fazer um... Falei pra Vera assim, Vera, eu vou fazer um peixe tailandês pra gente
Nossa.
Comer.
Nossa!
Comida tailandesa é foda.
Cara, virou um caldo de... Um caldo, sabe? Um caldo. Um
aí
caldo.
Você lembrou do
o
seu pai.
O peixe derreteu. É, exatamente, cara. O peixe derreteu. Sumiu o peixe. Virou só o caldo apimentado.
Você fez uma moqueca.
Caramba, é.
Uma moqueca de curry, você fez.
Aí a Vera falou assim, ah, vamos comprar um pãozinho pra comer com esse caldo, cara. O que ficou?
Ai, que belezinha, Vera, gente. Que coração bom.
Ai, cara, é foda.
A outra vez eu falei, Vera, eu vou fazer um negócio pra você vai adorar. Que ela gosta de coco, né? Falei, vou fazer um arroz de coco pra você que você vai gostar. Virou um arroz doce de coco.
Nossa.
Sabe assim, cara? Não deu certo.
Ruim.
Ficou doce, né? Mas era pra ser salgado. Ah. Mas ficou doce.
Nossa.
Talvez o coco tava muito sem caldo, né? Devia estar sem... Devia estar mais seco, aí eu acho que ele fica mais doce,
mas,
né?
Mas eu não sei o que aconteceu, cara. Ficou doce.
Caralho,
até caramelado, que... assim, sabe?
Um risotão de coco.
É. E você, Cal? O que você já fez que deu muito errado aí?
Nossa,
arroz,
eu
né,
não sei se todo mundo sabe, mas eu tenho um canal de culinária, só que, tipo assim, tá parado um tempão, né? Mas ele vai voltar. É o Receita Panorâmica. Eu fui fazer uma vez uma comida fit, né, que eu tinha experimentado uma vez. Foi nessa de, tipo, ai, comi a comida muito deliciosa, vou fazer. Era uma mistura de frango com brócolis e champignon. Gente, maravilhoso quando eu comi, né? Aí, como não tinha receita, eu não tinha achado nada relacionado a isso na internet, que fosse parecido com isso, sabe, com o que eu comi, aí que eu fiz, eu pensei assim, ah, vou lembrar do gosto e vou fazer de acordo com o que tá lá, entendeu? De acordo com o que eu lembrei, aí beleza, fiz lá tudo e tal, e eu coloquei creme de leite, não sei por qual motivo, eu coloquei creme de leite nessa mistura toda, sabe, na frigideira, e eu tinha feito isso, eu falei do canal porque eu tinha feito isso pro canal, e aí eu pensei assim, ah, vou fazer aqui, gente, ele ficou até que apresentável. Aí eu já tinha filmado tudo e tal. Quando eu fui experimentar, a coisa tava horrível. Tipo assim, tava horrível. Não tinha sal que salvasse, não tinha nada. Sabe quando tá horrível e você tem que... Meu, não tem o que salvar aqui. Não tem como, sabe? Tipo, ah, não, deveria ter feito... Não, deveria ter deixado vazio. Tipo, não deveria ter cozinhado isso.
Nossa, e é mó caro o que você fez, né? Você gastou uma graninha pra fazer isso, né?
Sim, e eu fiquei muito puta. Eu falei, caralho, que bosta. Eu joguei tudo no lixo, sabe? Ficou fedendo a cozinha. Gente, pra vocês terem ideia, ficou horrível, horrível, horrível. E esse vídeo não tem no canal, porque eu falei, cara... Porque tem algumas coisas que às vezes eu faço, né? Não no vídeo, mas às vezes eu faço assim. E eu penso, tipo, que nem... Uma vez eu fiz carbonara, né? Não tem lá no canal também, porque eu fiquei com dó de coisar. Mas eu cheguei até a editar ele. Ele não ficou tão gostoso assim. Mas eu pensei, tipo, é só eu colocar a receita certa. Mas eu apresento do jeito que eu fiz mesmo, entendeu? Apesar da minha ter ficado horrível, mas eu não gosto disso, sabe? E nesse daí eu pensei, caralho, nem com a receita certa não vai rolar, sabe? Tipo, não vai rolar, sabe? Aí foi o mais horrível, assim, que eu fiz já. Já coloquei muito sal na comida, essas coisas, né? Mas aí era só questão de sal, tipo, tiro sal, pronto, acabou. Mas desse daí não tinha como tirar nada, não. Tava horrível mesmo.
O pior de sal é que se você colocou errado, não tem como consertar o sal também, né, Cal?
É, exatamente.
É, o sal, e dependendo da receita, você até consegue. Se você estiver fazendo, sei lá, um pão de queijo, alguma coisa, e colocou sal demais, você vai ter que pôr mais farinha. Se colocou líquido demais, pôr mais farinha, um ovo a mais, vai...
É porque assim, eu até comentei da questão do sal, é porque assim, tipo, se fizer de novo sem um pouco de sal, beleza. Só que aquela receita lá, se eu fizesse de novo, eu ia fazer aquele mesmo esquema, sabe? Eu não sabia como fazer de novo. Eu falei, cara, não sei como é, eu não sei que gosto, eu não lembro de nada do gosto mais.
E o sal, não sei se todo mundo faz assim, mas o sal você coloca quase finalizando já o processo, né? Que é pra dar aquele tchan na comida. Porque se você coloca o sal antes, pela temperatura do produto que você tá fazendo, ele absorve o sal já, né? Aí você acaba perdendo. Aí ele volta só depois que você terminou a comida e fica muito salgado.
É
verdade.
Isso é verdade.
E sem contar que sal é água, né, também, né?
Sim, ele hidrata, né, bastante, né?
É.
Então, uma dica é colocar sal também na... quando tá fazendo doce, sabe? Tipo, bolo, colocar uma pitadinha de sal. Ah, é mal bom, sim. Porque ele aguça bastante o sabor também de tudo.
Minha mãe sempre fazia isso e eu não entendia. Por que que você tá fazendo um bolo e põe sal, mãe?
Pitadinha só, né?
É, uma pitadinha. Ou colocar açúcar no molho de tomate.
Pra tirar acidez. Mas tem coisas que dão pra salvar com sal. Você bota batata, às vezes.
Batata,
mesmo que
sim.
Você não for
depende.
Usar, você
é
bota
verdade.
Batata pra ferver e depois joga a batata fora.
Não. Joga a batata fora.
Não, mas é porque ela vai tirar
o
todo
Goku
o sal.
O Goku da comida, cara.
Ó, uma coisa gostosa de se fazer é berinjela. Pega berinjela. Berinjela não é.
Berinjela é bom, você
como
não
é
gosta.
Como é o nome daquele roxo? Eu esqueci o nome.
Beterraba.
Beterraba. Botar, enquanto você tá fazendo feijão, botar duas beterrabas com casca e tudo dentro do feijão.
É gostoso, eu já experimentei já.
Feijão, cara, fica gostoso.
Depois você tira, descasca e come a beterraba e come.
Cara, eu não lembro de nenhuma coisa que eu tenha feito que ficou muito ruim. Porque, assim, eu não invento muito, eu até tava falando com o Fábio. Não é que eu não tenha vontade, que eu tenha medo, é porque às vezes dá louco assim e eu faço alguma coisa mais normal. Que nesse fim de semana, no sábado eu fiz estrogonofe e no domingo eu fiz vaca atolada, porque eu tava com vontade de comer vaca atolada, né? Então é difícil ficar ruim, porque é carne, é costela com mandioca, cara, não tem como ficar ruim, só se eu cagar dentro, não é possível, né? Mas eu lembro de fazer coisas assim que eu errei a mão, por exemplo, lasanha, de colocar, por exemplo, molho demais na lasanha e ela não dá ponto e ficar aquela maçaroca, né? E não que fique ruim o gosto, mas pra mim a comida também é a apresentação, né? E aí, por mais que a lasanha estivesse gostosa, ela não tava parecendo uma lasanha, né? Ela parecia um macarrão quadradão.
Lasanha é uma coisa que eu ainda apanho fazer, cara. O molho, pra mim, é bem complicado pra deixar ela bem durinha.
Isso, eu tenho uma história com o Fábio, com lasanha. Uma vez o Fábio foi almoçar em casa, eu fui fazer lasanha correndo, fazer uma lasanha quatro queijos, aí um plástico ficou na lasanha.
Ah. Eu comi assim mesmo?
Não, ela ficou, aí eu tirei a parte que tava com plástico, né, que foi uma parte inteira e você comeu o resto.
Mas nem sabe. Que tava...
Não sabe. Não
percebeu.
Não. O Fábio tem um histórico com plástico, né, porque uma vez a gente foi fazer... pastel, e ele deixou o
caralho,
pastel,
aí é foda,
e ele
aí é foda.
Um ficou na parte de dentro.
Nossa,
chupou o pastel.
Caraca, mano.
Cara, falar de pastel rapidinho, faz pizza de massa de pastel.
Ah, é uma delícia.
É uma delícia, vale a pena.
Pizza de frigideira é gostoso também.
Gostoso.
Rapidez também dá pra fazer pizza.
Rapidez dá.
A minha experiência ruim, e é ruim porque eu não gostei mesmo, achei que ficou uma merda, foi uma lasanha também. Lasanha de calabresa.
Muito salgado, calabresa.
Foram duas, na verdade. Eu tentei fazer uma lasanha de calabresa.
Calabresa é tipo o Loki dos alimentos, cara.
É, cara.
Às vezes ela te zoa, cara.
É assim, é gostoso, mas ela é muito forte, cara.
Isso que eu ia falar. É por isso mesmo.
Mas o que deu errado?
O gosto não
gosto
ficou,
mesmo.
Tipo, ficou muito forte. Muito... Tipo esse salgado que o Ale tinha trazido hoje, ele é gostoso pra você comer um.
É.
Você comer dois, já começa a queimar a garganta.
Isso mesmo, ele é muito...
É muito forte, né? E o outro foi também uma lasanha de... Caralho, esqueci o nome do frio, mano, que eu tava falando lá.
Nossa, salame.
Salame.
É salame? É. Não dá, cara.
Eu fui
muito forte.
Eu sempre tentei experimentar fazer essas coisas.
Salgado,
E realmente não ficou bom. E eu fiz um molho branco ainda pra ver se dava uma quebrada. Mas...
Cara, sabe uma lasanha que eu fiz que deu certo?
Salmão.
Não fiz ainda, boa ideia, vou tentar fazer. Mas eu fiz pro pessoal comer lá em casa. Foi com aquela linguicinha fininha, sabe?
Uhum.
Eu cortei ela bem fininha, dei uma fritada nela, ficou bem crocante. Aí eu fiz a lasanha e ela ficou direitinho, cara. Ficou
gostoso. Vocês já fizeram lasanha de berinjela? Nunca empanada, fiz, já comi. Empanada.
Bem gostoso. Ai, já puta comi. Delícia.
É gostoso, muito bom, cara.
É muito bom mesmo.
Eu já fiz, já. Só que dá um trabalho da porra, mano.
O único jeito que eu gosto de comer berinjela é berinjela milanesa.
Então, é uma berinjela... É uma, é como se fosse... É uma a massa... Você não vai colocar a massa, né? A massa é a própria berinjela, né?
Frita.
Isso, frita empanada. É por isso que dá trabalho, que você tem que... Eu corto, faço bem fininha, não faço ela grossa, né?
Já crocante.
Isso. E aí eu fiz a bolonhesa, né? Porque as pessoas estavam comendo carne, mas você poderia... Dá pra fazer com, só com molho e tal, né?
Bolonhesa, pra mim, é o melhor molho de todos. Adoro molho de bolonhesa. E uma coisa que a Cal ia fazer, que a Cal queria fazer é uma lasanha, né, Cal? Você quer falar?
Eu não lembro. Então, tenho muita vontade de fazer, que eu tava, que eu tinha ido, logo nas primeiras vezes que eu ia pra São Paulo pra visitar o Fábio, eu ia no mercado onde ele morava, lá na Zona Norte, e aí lá tinha, porque aqui em Pinda não tem tanto disso, né? Tinha aquelas folhas de palmito, sabe? Que fica em volta do palmito
tipo
mesmo.
Tipo um slice de palmito, né?
Isso, exatamente.
Palmito?
Sério?
É. Caramba.
É muito massa. Eu nunca comi isso daí. Daí eu olhei pra cara do Fábio e falei, cara, dá muita vontade de comer, comprar isso um dia, porque essa folha, ela é um pouco mais grossinha, sabe? Uhum. E aí eu pensei assim, meu, é como se fizesse, pegasse aquelas massas mais duras de lasanha e deixasse no forno, entendeu? Aí eu pensei, meu, dá muita vontade de fazer essas lasanhas com massa de palmito, entende?
Eu aprovo,
aí faz a lasanha normal, só que, então, eu vou ver se eu compro um dia. A gente faz aí,
tá bom,
em algum lugar, assim, na casa de alguém.
Pode ser na
aí
casa,
é
até.
Isso. Ai, super. Meu, a gente super pode fazer isso mesmo. Sim. Daí a gente faz pra experimentar, entendeu? Porque eu fiquei muito interessada, que eu gosto bastante de palmito. E eu acredito que com molho, com queijo, presunto, o que for, né, na massa, rola de fazer, sabe?
Acho
que deve ficar bem bom.
E alguém já reclamou da comida de vocês?
Já!
Já!
Também.
O pessoal reclama geralmente da lasanha. Quando eu faço lasanha e ela fica esbagaçada, fica...
Qual o seu problema com a lasanha, sabe?
Acho que é todos, porque eu não sei, cara. É o molho, o problema é o molho.
Dá a mão aqui, porque é igual. Porque é igual. É que a gente gosta de molho.
Exato. Eu tento fazer molho de queijo, mas ele não fica duro. Depois que você... Ele fica duro na panela. Mas quando você coloca no forno, ele...
Mas por que você assim? Faz molho de queijo?
Porque eu adoro queijo, cara. Não,
mas bota queijo depois.
Não, ele faz quatro queijos, igual aquela que eu fiz. Queijo.
Entendeu? Tá. Então, a minha ideia era fazer uma camada só de molho, assim. Fazer
Nossa, mas isso não dá certo, pô.
Não, não dá, cara, não dá.
Não tem
eu
como.
Acho que é por isso que o pessoal reclama, porque quando corta, faz espalhama tudo, assim.
Então, mas depende da massa que você compra também, né?
Ah, é massa
fresca?
Não é massa não, cara. É excesso de molho. Ele não seca, ele fica igual que eu falei, um macarrão quadradão com molho.
O que eu escutei é assim, o ideal é você fazer a lasanha de um dia pro outro. Então você põe ela na geladeira, e aí ela vai ficar consistente. Aí depois você põe no forno no outro dia pra assar, aí fica direitinho.
É isso mesmo.
Nossa, eu não sabia disso não.
É, mas eu não tenho paciência, quero comer tudo na hora, já põe, já faz...
O esquema é talvez você fazer com menos molho e deixar mais tempo até pra gratinar, assim, fica gostosinho,
fica a mesma
cara.
Coisa, cara.
Assim, eu sei que não, eu também sou assim. Pergunta pra Poliana, eu faço a minha lasanha, ela fica esparramada, mas fica boa. Mas é porque eu gosto de molho, cara. Ela também gosta, né?
Então o meu, difícil, aqui em casa, minha mãe, ela faz também com bastante molho, ela fica esparramadinha, assim.
Mas uma vez
eu fiz com um molho mais grosso, sabe? E o molho mais grosso, ele deixou a lasanha bem firme.
Sim, ele deixa, realmente.
Eu como os dois, mas eu prefiro mais rígido.
Mais firme, né? Mais sim, firme. Ela fica mais bonita, prefere, eu também prefiro.
Porque aí você vê as camadas da lasanha, isso. Definidinha.
Você sabe o que deixa a lasanha rígida também, que você não gosta? Presunto.
Ah. Cara, presunto, deixa, cara. Presunto, sabe o que é o presunto? Presunto é o garlic junior dos alimentos, cara. E garlic, você sabe que é o filho do Gohan, que é casado com a Marin.
Ah, tá, desculpa.
Respeito o Garlic Jr.
Que piadinha.
Mas Garlic é alho, né?
Alho. Cara, já reclamaram da minha comida já, né? Da minha carne de panela. Já reclamaram uma vez que eu fiz o arroz com... Arroz e feijão, comida trivial do dia já. Tá ruim, não dá pra comer, tá incomível.
Sério? Isso? Falaram assim?
Quem falou isso pra você?
Ah, já foi embora já.
Sério?
Nossa, eu sentava na rua pessoa... e chorava.
Não. Eu falei, beleza, você não quer comer, problema seu, eu vou comer.
A pessoa tá com raiva de você.
Provavelmente.
Porque, cara, nunca vou falar que está intragável. Eu vou fazer igual a Poliana fez uma vez, que ela dava pro cachorro, assim. né? Mas nunca vou falar isso, cara. Eu comento com as outras pessoas.
É, o Herbert vai falar assim: você que precisa de ajuda? Quem que te ajuda a fazer um arroz, uma carne?
Mas a comida já tá toda pronta.
Não, mas o Herbert chega do mesmo jeito, né? Tipo, você quer ajuda? Tipo.
Quem precisa de ajuda pra jogar fora?
E você, Cal? Alguém já reclamou da sua comida?
Já, e geralmente reclamam por causa de sal. Ou então, tipo assim, ponto de arroz, essas coisas. Mas sal, porque antigamente, até antigamente, né? Um ano atrás, eu colocava muito sal na comida. Porque eu sempre gostei de muito sal. E aí meu pai tem problema de pressão alta, né? Então aí ele ia experimentar minha comida, ele não comia, sabe? Porque realmente não tem como comer. Assim, né? Aí é foda. Mas ele nunca falou, tá intragável.
A boca do pai dela virava um ânus, assim, né? Na hora.
Nossa.
Murchava, né? É, mas eu tenho, assim, se for por essa reclamação, a Poliana, que está na minha frente agora aqui, ela sempre reclama de falta de sal.
Ah.
Sempre, mas ela é igual você, ela adora sal, né? Eu não entendo isso, cara.
Hoje em dia eu aprendi a usar o sal, sabe?
É, tem que aprender.
Eu fiz amizade ali com sal e agora eu sei usar. Mas antigamente eu socava sal mesmo.
Eu acho, na minha opinião, né? É bom fazer até com um pouco menos de sal, porque se a pessoa gosta um pouquinho mais de salgado, dá pra ela,
põe, né?
Temperar com sal depois,
é,
né?
Isso é o correto. Por isso que eu faço sem sal.
É.
Tudo é sem sal. Eu falo pra ela, mas isso é um doce, amor. Não precisa pôr sal.
É, eu, tipo, por exemplo, se eu vou temperar um bife, eu tenho métodos pra pegar o sal. Eu pego o sal com dois dedos.
Tá.
Que é dois dedos de sal pra mim já. Se eu vou temperar um molho, alguma coisa, são com três dedos, que eu pego mais.
Olha, tem toda uma técnica.
E se for temperar molho com carne, aí já são quatro dedos.
E se for temperar alguma outra coisa, com o dedão do pé. Aí você pega.
Meu, e uma coisa que o Fábio faz, que tipo assim, sabe? A comida do Fábio é muito boa.
Olha.
Eu não sei como. Porque,
não cara, sei como.
Ele não experimenta.
É. Não experimenta, isso é verdade.
Mas eu também não experimento.
Se eu experimentar, eu perco a vontade de comer.
Eu também.
Sério?
Eu faço muita. Assim, eu faço comida que eu não como, às vezes. Eu
já
como
fiz,
bem pouquinho porque eu perco a vontade do que eu tô fazendo, assim.
Caramba, gente. Meu, eu experimento tudo. E eu vou experimentando assim, sabe? Tipo, coloco sal, experimento. Coloco alguma coisa, experimento. Coloco isso, experimento. E vou experimentando a cada coisa que eu faço diferente, assim, sabe?
Só depois
muda
que
a textura,
tá
tipo, reduzo o molho, experimento pra ver se tá bom. Coloco não sei o quê, experimento. Tipo, eu tô experimentando tudo. E como depois também, porque eu sou uma gorda, né? Tipo, mentalmente.
Não, eu faço, por exemplo, tô fazendo um molho. Eu faço e depois eu experimento. Tipo assim, tá pronto, desliguei a panela, aí eu vejo se tá bom.
Ai, não. Eu vou experimentando no decorrer do negócio.
É, eu também. Por isso que às vezes depois a gente... tirando a cal, geralmente quando a gente terminou de fazer comida, você não tá com fome. Porque você foi experimentando durante o processo, aí você não tá mais com fome.
É, então. Eu não fico com tanta fome. Mas eu fico com aquela fome gostosinha, sabe? Tipo, comeria um prato inteiro. Mas aí...
E agora a gente vai para a etapa final, a última parte aqui do cast. A gente fala rapidinho, né? Antes das nossas indicações do finalzinho do podcast. Começar pelo Rabbit. Se você fosse abrir um local de comida, o que seria?
Cara, eu tive essa ideia hoje à tarde, comentei com você e o Fábio já aprovou. Ele falou que ia viver dentro desse lugar, se eu abrisse. Eu ia abrir um restaurante, né? Uma loja para vender torta.
Olha, ai, que legal.
Torta salgada, torta doce. Mas fazer aquelas... Eu que eu falei, né? Pensando até um investimento baixo. Não fazer umas tortas muito... Fazer aquela torta de liquidificador, mas com os recheios. Tipo, fazer um vegetariano igual aquela que você trouxe, que a menina fez.
Gostou.
Fazer de frango, fazer de carne seca, de sardinha. Fazer tortas assim, porque é barato de fazer. Fácil, eu posso vender barato, umas pessoas comprarem, bastante gente comprar e fazer variedade, né? Porque a massa é a mesma, né? Praticamente a mesma.
Torta doce então, vai ter também?
Pode ter. Aí a doce tem que ser com
deixa
César.
Comigo,
o César vai
comigo.
Ser meu sócio, né? De novo, né? E, cara, outra coisa, né? Se dois gordos na porta fazendo propaganda, com certeza as pessoas
vai
vão
chamar.
Comprar.
Vai.
É, porque gordo não come qualquer coisa, cara. É sério, isso é verdade.
É verdade.
E quando a comida é ruim, eu falo. Quando é boa, tem que falar também. Então, eu acho que eu abriria um negócio de torta, porque é fácil. E, cara, a torta é muito bom, cara.
Eu gosto pra caramba.
Torta é tipo o Gogeta dos alimentos, cara. É uma fusão do Goku e do Vegeta, cara.
E você, Cal? Se você fosse abrir algum local, o que, que seria?
Ah, eu abriria um café.
Que legal. Nossa.
E lá eu faria, sabe aqueles... Eu faria, tipo, salgados finos, entende? Salgados finos, doces finos, tipo, macarrão. Faria croissant, faria torta, mas tipo aquelas tortinhas bonitinhas, assim, sabe? Cheesecake, cupcake, coisas fofas, assim, sabe?
Cara, mas eu não sabia aí que era macarrão. Ela que me mostrou o que é.
É tipo um biscoitinho, suspirinho, né? Lá, um tipo biscoito suspiro.
Assim. Não, que é muito chique, macarrão.
Macarrão. É. Eu não sabia, não. Nem sabia. Eu achava que as pessoas falavam errado.
Também. É tipo um miojo chique.
Mas é isso que eu abriria, tipo, com cappuccino, essas coisas. Que legal. Eu abriria isso.
Legal. Não, é legal. Legal. É, isso é legal. Café
uma
é legal.
Livraria do lado. Nossa. Ah, aquelas, né, gente? Não, meu sonho é abrir um café com livraria. Eu acho
meu
muito
Deus.
Massa. É.
Ia fazer sucesso há 10 anos atrás. Brincadeira.
Aí, com vários Kindles, né?
É.
E você, César?
Antes de abrir o que eu queria abrir, né, de comida, eu queria, só com um comentário, eu queria montar um sebo, Carl, você acredita?
Nossa, vai ser meu sócio também, pronto.
É, pode ir. Monta o sebo do lado do café.
É, meu sonho é montar um sebo mesmo. Eu tenho, eu acho que o povo brasileiro tem que ler mais, né, então tem que ter mais opção de acesso à leitura, essas coisas. E minha ideia era, eu tenho essa ideia de montar um sebo, assim, bem popular, assim, pessoal... Poder tomar um café da Cal, comer uma torta do Herbert lá, né? E comer um docinho lá e ler um livro. Eu acho bem legal.
Agora vamos ver o que o Fábio então abriria.
É isso que eu ia falar. Vamos ver agora que o Fábio pode contribuir com a nossa ideia.
Aí o Fábio abre uma hamburgueria pra engordurar todos os livros.
Mas o que eu abriria mesmo, assim, era aquele restaurante Você Que Se Selve-se, sabe?
É, Você Que Se Selve-se.
Ah, porque eu acho que tem que ter sustância. O pessoal tem que comer à vontade, assim, com bastante gula, né? E o que sobrar dá pra fazer bolinho de arroz no outro dia.
É, dá pra fazer...
Né? Ou ensopadão.
Você me vende o frango pra fazer a torta. Isso aí,
é verdade.
Croquete.
Croquete,
é verdade.
Porque, ó, quem não sabe, ó, você tá comendo pastelzinho, croquete, bolinho de arroz... Arroz colorido, macarrão com muito molho, sei lá, frango desfiado em restaurante, velho, é comida de ontem.
De ontem,
todo dia, isso mesmo.
Strogonoff.
Strogonoff. Farofa fica uma semana.
Farofa, exatamente.
Mas você acha que é bacon? Mas é aquela carne podre lá que tá salgada.
É pele do frango de ontem, né?
Olha, eu já tive algumas experiências com a minha mãe, que minha mãe já teve pastelaria, já teve restaurante e hoje ela tem um quiosque. Então, essas coisas não dão muito dinheiro.
Mas não é só um quiosque.
É o quiosque do Danny
Glover. Danny Glover. E não só isso. O que, que você falou? Que é o melhor?
O petisco é o melhor petisco da região.
Olha aí. E não é qualquer região. De onde que é?
Cabo Frio.
Cabo Frio,
o Namar. Procura lá. Chama quiosque. Chama quiosque dos amigos.
Aí, ó. Tá vendo?
Mas é mesmo. Vive lotado de gente e a ricanhada lá da cidade vai tudo pra lá.
Aí, tá vendo?
Olha, que legal.
É muito gostoso, porque eu fui pra lá também e eles são maravilhosos.
Mas eu tenho vontade de ter três opções, eu tenho. Uma vez eu tentei abrir uma omeleteria, tentei levantar fundos e tal, pra fazer uma omeleteria que tem, aqui em São Paulo tem pouco, e eu gosto de fazer omelete, e eu acho muito, muito gostoso. Mas é muito caro, ter uma omeleteria é muito difícil, porque ovo estraga muito rápido, então é tudo um problema, é muito dinheiro.
Comida em si estraga muito rápido.
É.
Né? É verdade. Ou uma hamburgueria que a gente tava falando lá, né, que eu não posso falar aqui, porque é um...
Pode acontecer.
Ser, né? E é uma ideia diferente, então não vou falar porra nenhuma. E a outra é um café também, cara. Tinha vontade de abrir um café.
Legal.
Cafézão da hora.
Ah, vamos abrir junto, então, um café, Aboro?
Cafézão é legal, cara. Eu gosto de três corações e tal.
Ah, mas tem que ser café com uns cafés diferentes, então, assim.
É,
café de cocô de urubu, isso, caralho, né?
Isso, delícia.
É cocô de gato, né?
É que tem dois, né? Tem um de uma ave e tem outro que é de um, tipo, um gatinho.
Mas é gostoso cafeteria, cara. Eu costumo ir em cafeteria. Não sei se vocês têm esse costume, mas eu gosto, cara.
Ah, eu adoro.
Eu sou pobre. Eu e César, a gente come torta de...
Mas eu vou lá, vou tomar um café, cara. Eu não vou tomar um
de
café de cocô.
R$25.
Não, pô, você toma um frappuccino lá dos R$7.
É? R$7?
Mas é um bagulho gigante, cara.
R$7?
É verdade.
Pô, vale a pena.
R$7 é meio quilo de café aqui do Jardim, cara. Para com isso.
Porra, vai tomar café Jardim não, né?
Caralho, café Jardim, vai tomar no cu, viu, César? Esse filho da puta não toma café e aí ele compra o pior café do mundo pra empresa. Aí você toma o café, tá com gosto de desinfetante. Você fala, que porra esse café? Não, é porque tá guardando junto com os materiais de limpeza. Que café você tá comprando? Jardim, cara. Eles cultivam no cemitério do Vale da Paz.
Como
lá.
Como é que fala? Eles higienizam o cocô do gato com desinfetante de cozinha, né? Tipo.
Aí não.
Bom, então é isso aí. Muito obrigado por vocês estarem até aqui agora. Muito obrigado, ouvinte, pelo seu download. Fica aí a dica, não tome café jardim. Faça comidas gostosas, ouça as receitas das coisas que a gente falou aqui e fique aí para as nossas recomendações. Estamos aí para as recomendações. O que você trouxe, Cal?
Ah, eu trouxe. É, como eu falei durante o programa, né? Eu vou voltar com o meu canal, agora é verdade. É, até o meio do ano eu volto com ele direitinho, com receitas, com os vídeos e tudo mais, com um projeto novo, assim, que eu tava até falando com o Fábio. Não vou soltar aqui para ser surpresa, né? Então eu vou deixar até o link aqui da minha recomendação, que é o canal Receita Panorâmica, que é o meu canal de culinária.
Olha aí,
ele é bem diferenciado.
Acabou de fazer uma carne com jabá aqui agora, né?
Então, o que eu pensei? Ah, recomendação, comida, receita panorâmica, achei bem interessante. E aí eu vou retornar com ele, que ele tá parado faz mais ou menos uns 2 anos. Tem umas 3 receitinhas lá, se vocês quiserem conhecer, é bem legal.
Tem uma receita lá que tem mais de 2 ou 5 mil visitas, sei lá.
Olha aí, hein? Caramba.
Tem... mais de 5 mil visitas,
verdade. Podia convidar a gente cada dia pra fazer uma receita lá. César, fazer uma torta.
Então, essa é a minha intenção mais pra frente, assim, sabe? Nesse vídeo que eu tô editando agora, tem a participação do meu irmão.
Aí
tá bem legal, tá bem bacana. E aí eu gosto, porque assim, no meu canal, Receita Panorâmica, o nome do canal já é o canal em si, né? Que eu faço a receita e deixo a câmera em cima, então é panorâmica. Aí é isso, então só aparece meu pé e meu braço, não aparece meu rosto, não aparece nada. É só uma trilha e a receita corridinha. É até legal porque, tipo, poupa você de ficar vendo a pessoa fritando um, sei lá, um bife, entendeu? Que daí é corridinho mesmo, tipo, dura uns, no máximo, 5 minutinhos os vídeos, entendeu? Nem isso até. Então é bem legal, é bem bacana. E geralmente eu coloco umas músicas que, tipo assim, é mais ou menos da nacionalidade da receita que eu faço. Então é legal, porque, por exemplo, na receita de estrogonofe, tem uma banda indie muito massa, russa, cantando, mas é muito legal.
Caramba, que legal.
Cara, agora, ó, minha cabeça explodiu. Estrogonofe é russo, cara.
Sim.
Caraca, estrogonofe, porra. É
Smirnoff.
Smirnoff, estrogonofe e Sasha.
É. Que é homem, inclusive.
É, que é cara, né? Tipo, cara, Sasha. Cara, então a Sasha é um cara.
Que horror. E você, Herbert, o que você trouxe pra gente?
Cara, eu não tenho muitas indicações, né, na verdade. Deixa eu lembrar o que eu assisti no fim de semana. Cara, eu assisti... Eu não lembro se eu já indiquei aqui. Eu indiquei Star Wars no geral, né? Mas no fim de semana a gente assistiu Rogue One. Cara, Rogue One é um spin-off ali. Não é spin-off, né? Na verdade é um prequel, né? Praticamente. É porque Star Wars é uma maluquice, é um prequel, um spin-off do caralho, né? Mas é uma história que foi inserida, que faz diferença, mas que ela não precisaria existir. Mas ela existiu num arco ali. Eu acho que é tão fechado com pessoas que não estiveram nas outras trilogias que... Parece que elas estavam ali depois que você reassiste as histórias, né? E você vê como que as pessoas... Quantas pessoas foram necessárias pra fazer o bem pra galáxia depois ali. Pessoas descompromissadas. Elas, às vezes, não tinham que fazer aquilo, né? Mas elas queriam fazer a todo custo, né? E tem Mulher Forte, os caramba. Esse filme é bem bacana, assim, né? E é a minha indicação, cara. Rogue One, pra quem não assistiu, que às vezes torceu um pouco o nariz ali... Eu gostei muito, achei uma história muito bonita. Fala até pra Poliana que eu acho uma história bonita, o Rogue One.
É bonito mesmo, é um bom filme. Bom filme.
É.
Emocionante.
Bem emocionante, bem assim. E é um Esquadrão Suicida, né, cara?
Tipo... Porra, mas aí você tá dando spoiler.
Não, não, não. Esquadrão Suicida morre todo mundo, filho da puta?
Eu ia falar isso sobre Esquadrão Suicida.
Caralho, morre todo mundo, Esquadrão Suicida? Não. Tô falando que Esquadrão Suicida é tipo assim. Vocês vão ter que invadir a porra de uma base lá fodida que tem um campo de força. Vambora. Vamos de algum jeito. Vamos. Alguém tem que fazer isso, né? Estou com a força e a força está comigo. Estou com a força está comigo.
Personagem foda aí.
Foda demais. Foda,
bem legal. Bem legal mesmo.
Foda demais.
E eu vou recomendar aqui, eu vou recomendar uma coisa diferente, vou recomendar que você adote um bicho.
Aê, aê, muito legal, garoto, é isso mesmo. Legal, né?
Adote aí um gatinho, um cachorro, um gato, um animal, um coelho, qualquer coisa. Eu vou deixar aí na postagem o link de uma fanpage de onde eu adotei a minha gatinha e ajuda, né? Você ajuda um bicho, você ajuda as pessoas, ajuda o planeta e tudo.
A Poliana, inclusive, tava mostrando um aplicativo esses dias que tem lá um pra doação de animais.
É.
Chama, ela está abrindo, SOS Pet.
Aí, legal.
Aí tem lá os bichinhos pra você adotar.
Que legal, legal.
É, cara, bem legal, cara.
Uhum. É, adotar é tudo de bom.
Tudo de bom, verdade.
Cara, faz muito mais bem pra você do que pro bichinho, cara.
E você, César?
Eu vou indicar uma comida, pra variar, né? E é uma
vacatolada,
coisa...
vacatolada.
Não, não, não. É uma coisa bem simples, assim, que remete bem à nossa infância.
Puta,
né?
Eu sei o que você vai fazer. Nossa.
Doce de leite condensado.
Nossa, né? De panela de pressão.
De panela de pressão.
Ai, sim.
E como é que faz? Super simples. Compra uma lata de leite condensado, coloca dentro de uma panela de pressão, coloca água até cobrir a lata completamente. E coloca no forno, no forno não, né? No fogão.
Caralho,
no,
parabéns,
no fogo, assim. Obrigado. Coloca no fogo e deixa lá a panela. Quando ela começar a fazer barulhinho, 30 minutos, ou se você quiser um doce de leite mais durinho, um pouquinho mais. 40 minutos, 45 minutos no máximo. É só depois deixar a pressão sair toda da panela,
sozinha. Tomar cuidado pra não
abre, tira a água, abre a latinha lá e tá um doce maravilhoso lá dentro. Muito bom, cara. Pra comer com queijo, com bolacha. Bem gostoso.
É uma dica até que eu falei. O César comeu com queijo, né? Comeu quase inteiro, que a Vera quis matar ele, porque ela não conseguia parar de comer, né?
É bem gostoso, cara.
E eu comi com aquela bolachinha que não tem gosto de nada. Qual é o nome? Marizã, né?
Marilã.
Marilã. Aquelas que tem bolachinha de arroz e tal. Isso. Cara, fica, é muito bom. É muito melhor que traquina, essas porra toda. É, compra esse bolachinha Marilã, faz esse doce de leite e passa aqui. Puta que pariu.
Eu vou pedir pro Fábio colocar o link aí do como faz doce de leite também.
Beleza.
Que é
deve
super
ter
facinho.
Vídeo no YouTube.
E assim, se você não tiver a latinha em casa e tiver a caixinha, também dá pra fazer com a caixinha, né? Nós fizemos no fim de semana. Até falou, o César fez por minha causa a receita de novo. É, mas tava no ar a ideia, foi o que você falou, tava no ar.
A gente tava falando isso no sábado, o Herbert fez no sábado, isso. Não eu e você.
É.
Tava falando com outros amigos desse doce de leite, da infância, não sei o quê. Aí o Fábio, o Herbert fez no sábado e eu fiz na segunda.
A Poliana, a gente tava na casa do Fábio, vendo as gatinhas dele. Aí eu falei, nossa amor, tô com vontade de comer doce de leite. Aí eu falei, só que você lá em casa só tem caixa. Aí a Poliana falou, acho que dá pra fazer. Então com a caixa, o que, que você tem que fazer? Você enrola a caixinha com papel alumínio. Umas 4, 5 voltas de papel alumínio, fecha bem. E aí coloca dentro da... e faz o mesmo processo. Preenche com a água, né, até cobrir. E é o mesmo processo, 30 minutos. Que a caixa, como é de papelão, se você acha que se deixar ela solta lá, né, ela vai começar a soltar. Mas com o papel alumínio, ela cozinha bem também, né? E ficou uma beleza. Caramba, ixi, é uma delícia.
Gostoso, cara.
Maravilha.
Bem gostoso.
Maravilha, então. Fica nossas recomendações da semana. Muito obrigado pelo seu download. Um beijo na sua panela.